Boa tarde, pessoal. Sou Ian, gerente de relações com investidores da Tegma. Sejam bem-vindos à conferência da Tegma para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2026. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de relações com investidores da Tegma. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Para os ouvintes da conferência em inglês, disponibilizamos no chat o link da apresentação em versão inglês para o acompanhamento, haja vista que projetaremos somente a versão em português. Gostaria agora de passar a palavra para Nivaldo, CEO da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, Nivaldo, pode prosseguir.
Boa tarde a todas e todos. Sou Nivaldo Tuba, CEO da Tegma, e em nome de toda a empresa, agradeço mais uma vez a participação em nossa teleconferência de resultados. Tenho aqui comigo o Ramon Pérez, nosso diretor financeiro de RI, e o Ian Nunes, nosso gerente executivo de RI. Como de costume, iniciamos nossa apresentação pelo slide 2, onde vocês poderão encontrar nosso disclaimer a respeito das nossas declarações prospectivas. No próximo slide, o de número 3, falamos dos destaques do trimestre, em que o primeiro foi a aprovação do pagamento de 62% do lucro líquido do primeiro semestre de 2026 em dividendos e juros de capital próprio. Essa distribuição corresponde a R$ 1,14 por ação e 3,8% de dividend yield. A data de corte será no próximo dia 6 de agosto e a data de pagamento, 18 de agosto. O segundo destaque é uma iniciativa da logística integrada da Tegma. A divisão começou a prestar um serviço novo de gestão de contêineres para a BYD, entre o Porto de Salvador e a fábrica do cliente, na cidade de Camaçari. Esse novo serviço é mais um, além dos outros que prestamos pela divisão de logística de veículos, e é um movimento para que a Tegma seja vista como um prestador de serviços integral por parte de seus clientes. O terceiro destaque trata dos investimentos que foram aprovados pelo Conselho de Administração em Pátios e que somam 30 milhões. Esses investimentos são na compra de um pátio e benfeitoria em outros, na cidade de Camaçari, próximos à fábrica da BYD, e também benfeitorias em terrenos perto da fábrica da Passe, que é o polo automotivo do Ceará, na cidade de Horizonte. Esses investimentos refletem efetivamente o aumento da demanda pelo serviço de gestão de pátios e armazenamento por parte dos clientes e reforçam a presença da Tegma como um operador logístico completo. O quarto destaque é um motivo de muito orgulho para a Tegma. Talvez os números não reflitam apropriadamente a complexidade dessas duas operações de descarga de navios com 12 mil veículos da BYD que chegaram através do porto de Itajaí, no estado de Santa Catarina. A mobilização eficiente de pessoal, caminhões e pátios se reflete no sucesso dessas operações que conseguiram escoar o volume de dois navios com 7 e 5 mil veículos entre 70 e 80 horas para um pátio da Tegma em Araquari, também no estado de Santa Catarina. Externo aqui os meus parabéns às equipes responsáveis. Indo para o slide 4, temos os principais indicadores do mercado automotivo no segundo trimestre de 2026, como as vendas domésticas, que apresentaram um robusto crescimento de 24%, conforme demonstrado no gráfico acima. Esse desempenho é consequência de condições promocionais oferecidas pelas montadoras e concessionárias, do aumento do financiamento automotivo, da manutenção do baixo índice de desemprego e também do aumento da confiança do consumidor. Outros fatores que impulsionaram esse desempenho têm sido a eletrificação da frota e o desempenho dos carros sustentáveis, aliado ao programa de isenção do governo a veículos menos poluentes. Esse patamar de vendas, destaque-se, é o mais alto desde o ano de 2014. Abaixo à esquerda, mostramos a produção local, que cresceu 13%, atingindo quase 700 mil unidades. Esse valor reflete principalmente o crescimento do licenciamento. Mostramos também a queda de 23% nas exportações ao lado que foi reflexo da redução das compras da Argentina e do Uruguai, além da maior competição das montadoras chinesas nessas regiões. No slide 5, sobre os indicadores operacionais da divisão de logística automotiva, destacamos que a quantidade de veículos transportados entre domésticos e exportação aumentou em 21% no trimestre, se refletindo em um market share de 23,8%, ou seja, 1,3 pontos percentuais superior na comparação anual. Esse desempenho é consequência do crescimento superior ao mercado de clientes-chave da Tegma. A distância média apresentou crescimento de 8%, com o aumento da distância das viagens nacionais e da sua participação no total das viagens. Muito bem, após esses destaques iniciais, passo a palavra ao nosso diretor financeiro, Ramon Pérez, que irá falar dos nossos resultados, fluxo de caixa e demais indicadores. Ramon, por favor.
Boa tarde a todos. Conforme indicado no gráfico acima, a receita líquida da operação automotiva do segundo trimestre de 2026 foi de 693 milhões, ou seja, um crescimento de 40% na comparação anual, em função do aumento de 21% da quantidade de veículos transportados e da ampliação de 8% da distância média, assim como pelos reajustes de tarifa no período. No gráfico abaixo, a margem EBITDA ajustada da divisão no primeiro trimestre foi de 19%, 1,6 ponto percentual superior na comparação anual. Esse resultado é reflexo do crescimento da receita aliado à estabilidade das despesas no período e apesar da alteração dos créditos do ICMS, que impactou em 0,8 ponto percentual na comparação anual. Vale destacar que o EBITDA e as despesas da divisão no trimestre foram impactadas por indenização da antiga controlada Direct Express, no montante de 7,2 milhões.
Sobre a divisão de logística integrada, sua receita líquida foi de 47 milhões, 6% superior em função principalmente do novo serviço iniciado nesse trimestre de logística de container para a indústria automotiva. Como indicado no gráfico abaixo, a margem EBITDA se reduziu em 4 pontos percentuais na comparação anual, reflexo da perda do contrato de transporte no terceiro trimestre de 2025, da alteração da forma de apuração dos créditos do ICMS e da defasagem de repasse do aumento do diesel entre fornecedores e clientes. Com relação à GDL, a redução de 13% da receita líquida decorre da maior utilização da liberação aduaneira dos veículos sobre águas, da chegada de maior volume de veículos e navios ro-ro ao invés de armazenados em REX, da utilização do INPI, documento eletrônico da Secretaria da Receita Federal, que reduz a necessidade de armazenagem em zonas secundárias, e, por fim, a variação cambial desfavorável às receitas e armazenagem alfandegada. Com relação às margens, além da menor diluição de custos em função da queda das receitas, sua queda se deve a maiores custos operacionais, tais como o valor do aluguel, de pátios, na comparação anual. Tais áreas serão desmobilizadas à medida que o estoque de veículos se reduz. Sobre o consolidado da Tegma, verifica-se uma receita líquida de 740 milhões, 37% superior, explicada pelo desempenho da divisão de logística automotiva e o crescimento de seus indicadores operacionais, mas também por novos contratos da logística integrada.
O EBITDA ajustado, que desconsidera o impacto da indenização não recorrente, cresceu 46% no trimestre, com expansão de margem no período, em função do crescimento expressivo da receita e a estabilidade das despesas. O lucro líquido no segundo tri, ao lado, cresceu 24%, mas apresentou uma retração de 1,2 ponto percentual da margem, em função da redução da equivalência patrimonial e do aumento das despesas financeiras.
Passando para o slide 10, apresentamos no gráfico à esquerda o ciclo de caixa ao final do segundo trimestre, que foi de 39 dias, dentro do intervalo habitual dos últimos trimestres. O CAPEX do trimestre foi de R$15 milhões, em função da compra de um terreno em Camaçari, no montante de R$4 milhões, aquisição de frota própria para logística de veículos usados, no total de R$1,7 milhão, além de benfeitorias em pátios em Camaçari e em Cariacica, no montante de R$2,1 milhões. O fluxo de caixa livre da companhia foi de R$1 milhão negativo, uma queda em relação ao segundo trimestre de 2025, em função do elevado nível de consumo de capital de giro, dado o expressivo crescimento da receita da logística automotiva. No slide 11, apresentamos detalhes da nossa estrutura de capital. No gráfico à esquerda, podemos ver o caixa atual de R$ 197 milhões, superior às amortizações da dívida bruta dos anos seguintes, o que se reflete em um caixa líquido de R$ 56 milhões. A dívida bruta da companhia atingiu um valor de R$ 141 milhões a um custo médio de CDI mais 0,94%, uma redução versus o custo de março de 2026, em função da contratação de financiamentos junto ao programa Renova Frota BNDES, para aquisição de frota própria ao custo muito competitivo de CDI menos 2,2%. Quanto aos indicadores de rentabilidade, em função de todos os efeitos mencionados anteriormente, tanto o ROIC quanto o ROI e o EVA se recuperaram neste trimestre, depois de 3 trimestres consecutivos de queda. À direita, mostramos o histórico de dividendos e juros sobre capital próprio pagos. Nesse trimestre, deliberamos na data de ontem o pagamento de R$ 75 milhões em dividendos e em JCP, para um pagamento no dia 18 de agosto e data de corte no dia 6 de agosto. No próximo slide, conforme mostrado no gráfico acima, vemos o desempenho da nossa ação em comparação com o índice Ibovespa e do índice Small Caps, tomando-se como base zero o fechamento do ano passado. Como podemos constatar, em que pese nossa performance operacional e os resultados financeiros obtidos até agora, a Tegma permanece sendo negociada a múltiplos ligeiramente abaixo da sua média histórica. Assim, agradeço mais uma vez a participação e interesse de todos pela companhia e gostaria de abrir a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado, Ramon. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer alguma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo do Q&A, na parte inferior da tela. Eu vou liberar a primeira pergunta via áudio do Gabriel Rezende. Por favor, podem liberar o Gabriel.
Oi, obrigado, Ian. Boa tarde, Nivaldo, Ramon. Obrigado pelo espaço aqui. Eu queria só explorar um pouquinho mais a dinâmica de margem, né? Dado que a gente tem visto o volume da indústria bem forte, né? O volume da indústria aqui de veículos leves, e é o que tudo indica, né? A gente deve continuar vendo aqui um patamar saudável para os próximos meses. Queria entender um pouco mais o que explicou essa, pelo menos aqui do nosso lado, né, essa surpresa positiva de margem que a gente notou no segundo trimestre. A gente vinha percebendo que a companhia teve alguns desafios ali do lado de margem EBITDA, rentabilidade, né? A gente imagina aqui vários fatores, né? A companhia rampando contratos novos, talvez alguma ineficiência operacional por conta do volume marginal da companhia eventualmente comprometer algumas operações. Enfim, a gente estava esperando uma margem um pouco mais baixa aqui para esse segundo trimestre, muito por conta disso, e a gente acabou tendo essa surpresa positiva aí perto dos 18% ali no segmento automotivo. Queria entender como que a companhia notou os desafios que impactaram os últimos trimestres, impactando o segundo trimestre, e como que a gente deveria ver essa margem se comportando nos próximos trimestres. E dentro disso também, se tem algum repasse de preço que aconteceu ao longo do segundo trimestre, que não foi inteiramente incorporado no segundo trimestre, deve aparecer ali o fator cheio só no terceiro tri. Obrigado.
estar numa discussão.
Oi, Gabriel, é o Ramon, obrigado aí pela sua pergunta. De fato, assim, os trimestres anteriores, né, como a gente procurou explicar, detalhar, tanto verbalmente como nos nossos relatórios, existiram alguns efeitos aí relacionados à operação que afetaram a nossa margem. A gente falou sobre o efeito do transporte aquaviário, né, da balsa. Falamos também sobre algumas questões relacionadas a deslocamento de equipes, né? Como você falou, né, pegando a sua expressão, né, quando as operações estão rampando, a gente tem algumas fricções aí, alguns impactos que acabam afetando essa margem. Isso não desapareceu completamente, tá? A operação ainda está bastante aquecida e tem operações, de novo repetindo o termo aí, que ainda estão rampando, né? Então a gente ainda pode ver, sim, algum impacto positivo, tá? De qualquer forma, além do volume, né, a gente também procurou destacar isso no nosso relatório. A gente teve um efeito positivo da quilometragem, né, do aumento de quilometragem, que são os dois drivers aí da nossa receita. Na verdade, esse é um trimestre em que a gente teve aí, vamos chamar assim, um vento de popa, né? Volume, quilometragem, redução também desses impactos aí operacionais que estavam afetando. Quanto ao espaço para que isso possa crescer um pouco mais, é difícil a gente afirmar. O que eu posso dizer que a gente está sempre trabalhando para estabilizar esses efeitos que podem diminuir a nossa margem, né, esses efeitos operacionais, visando apresentar alguma alavancagem operacional e uma melhoria das nossas margens, ainda pode existir, mas obviamente a gente não pode se comprometer com nenhuma promessa nesse sentido. O fato é que a gente conseguiu nesse trimestre anular algumas questões que eram temporárias, vamos dizer assim, podem voltar ou não, mas eram temporárias, e o impacto que a gente já discutiu em outros momentos também, que é a questão da nova metodologia também do ICMS, né, do crédito de ICMS, que esse sim veio para ficar.
Obrigado, Ramon. Gabriel, alguma outra dúvida?
Não, na verdade, só dentro disso, Ramon, ficou bem claro aí a discussão sobre operacional. Só para confirmar a questão de repasse de tarifas, né? Entendo que talvez seja algum repasse aqui no segundo tri. Só entender o timing desse repasse, ficou mais na ponta do segundo tri, portanto, a gente deveria ter esse fator positivo no trimestre cheio aqui a partir do terceiro tri.
Com certeza, os principais. A gente tem alguns reajustes que ocorrem um pouco antes, mas os principais. Dos nossos principais clientes, eles acabam acontecendo aí a partir de maio, abril, maio, enfim. Então, você tem razão, isso deve impactar positivamente o trimestre cheio a partir de agora.
Ótimo, obrigado, Nivaldo, Ramon, Ian.
Obrigado.
Deixo aberto para novas perguntas, seja via áudio, seja via chat. Estamos aqui no aguardo, por um instante. Uma pergunta do Fernando Guerreiro. Boa tarde, podem falar um pouco sobre novos contratos com montadoras nos próximos trimestres? Alguma negociação avançada? Eu passo a resposta para o Nivaldo.
Guerreiro, obrigado pela pergunta. Esse movimento é dinâmico, né? Principalmente quando falamos dos entrantes chineses, novas montadoras vêm chegando, novos comercializadores de veículos vêm chegando e nós estamos atentos, sempre participando dos bids, no sentido de poder oferecer, em especial, o serviço de transporte, mas também, quando possível, o serviço de armazenagem de pátios. E tudo mais, né? Obviamente que isso ocorre sempre dentro de uma confidencialidade, né? Então, não posso te citar, infelizmente, em nomes, mas só te dizer que estamos sempre muito atentos aí a todas as movimentações.
Obrigado, Nival. Esperar só mais um pouco. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Temos mais outras duas perguntas. Tem uma pergunta do Nelson Chaves. Desculpem, cheguei. Existe a possibilidade da empresa voltar ao mercado de debêntures para o mercado? Vou passar para o Ramon.
Oi, Nelson, obrigado pela sua pergunta. Assim, o que eu posso comentar sobre isso? Primeiro, lembrar, né, que a companhia é uma companhia bastante desalavancada, né? Ela tem um caixa excedente. A gente, inclusive, considera isso uma vantagem competitiva que a gente tem bastante flexibilidade e a gente tem sim um espaço para poder aproveitar dessa alavancagem. Seja para o investimento aí em operações correntes, né? Seja para o crescimento orgânico, né? Aliás, a gente tem feito aí alguns CAPEX que a gente tem anunciado justamente na esteira dessas boas notícias, nessa esteira aí do crescimento de receita, de novos mercados, seja para eventuais movimentos inorgânicos. Quanto ao instrumento que a gente vai utilizar, o tipo de dívida que a gente vai utilizar, é difícil precisar, depende do montante dessa eventual captação. Enfim, precisa ter um tamanho crítico suficiente para que a gente possa acessar o mercado de debêntures, mas não tá descartado. Isso vai depender das nossas necessidades. Mais recentemente, a gente tem utilizado instrumentos, outros tipos de instrumentos mais simples, vamos dizer assim, mais rápidos de se operacionalizar e com um custo menor de estruturação, né? Então, não está descartado. A gente já esteve nesse mercado presente no passado, já tem algum tempo que a gente saiu, mas é o que eu consigo comentar a respeito da sua pergunta, tá bom? Obrigado, viu?
Temos uma outra pergunta do Fábio, Alfredo do Fort Sale. Se puder explicar o crescimento da KM Média, é apenas o efeito da maior participação da BYD no mix ou existe algum outro efeito? Vou passar para o Nivaldo.
Alfredo, obrigado. Você tem razão, a BYD tem uma participação importante nesse aumento da quilometragem, em especial os veículos carregados lá em Cariacica, no estado do Espírito Santo, e com menos relevância os veículos carregados em Camaçari. Há também rotas que vão do Rio Grande do Sul até Pernambuco e que nós nos valemos delas, né? Isso também faz com que a quilometragem média tenha um crescimento. Tá, então, é um mix e você tem razão quando você cita BYD. Citando BYD, eu tenho que destacar veículos carregados em Cariacica.
Obrigado, Nivaldo. Pessoal, não temos mais perguntas. Eu vou passar para o Nivaldo fazer suas considerações finais.
Bom, pessoal, mais uma vez aí, muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação. Eu quero destacar realmente números muito bons atingidos aí pela Tegma, né? Volumes movimentados muito interessantes, sempre muito aderentes, a Tegma sempre muito aderente à evolução do mercado automobilístico, né? Então, se olharmos aí no segundo tri de 26 em relação ao 25, os licenciamentos cresceram 24%. Se olharmos no primeiro semestre, os licenciamentos de 26 em relação a 25 cresceram 20%. E queria destacar também nesse cenário de evolução o efetivo processo evolutivo que a nossa divisão de logística integrada vem vivenciando, né? Não só com as operações já conhecidas dos senhores, que é de granéis sólidos, de embalagens, de logística geral, mas também através de novos negócios dentro da indústria automobilística, dentro da logística integrada da indústria automobilística. E aí destacamos o fato, né, da nossa participação efetiva na logística da fábrica da BYD, com transporte de containers, com transporte de algumas matérias-primas e oferindo resultados que há alguns anos nós não oferíamos, né? Ou seja, trazendo também à tona a logística integrada como um novo peso no balanceamento das receitas e resultados da companhia. Eu quero finalizar, né, para dar, não é um spoiler, mas assim, como que a Anfávia está vendo esse segundo semestre de 26, já que o primeiro semestre de 26 foi algo assim disruptivo, frente a toda a expectativa que havia. A Anfávia está prevendo um crescimento de 13% para as vendas no ano de 26, o que se reflete em um crescimento de aproximadamente 7% no segundo semestre de 26 versus 25. Então, dessa forma, estamos aguardando, estamos preparados para uma continuidade desse crescimento, estamos prontos para esse crescimento na logística de veículos, contudo, com um menor ritmo, que é o que nós esperamos, Nós também esperávamos isso no segundo trimestre e a conta virou totalmente ao contrário, de forma positiva. Era isso que nós tínhamos para hoje, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela atenção e vamos em frente aí. Até logo.